a opinião do ouvinte. Agora sim, tudo certo. Nós estamos na linha com o Diego Brofman Pianta, ele que é médico nuclear em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no INSER, e em Joinville também, em Santa Catarina, na São Marcos Diagnósticos. Ele é o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Doutor Diego, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Teresina, segunda edição.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, sou Eduardo Costa, aqui o nosso colega jornalista Luciano Coelho também, na bancada. A gente vai bater um papo aqui para falar um pouco sobre medicina nuclear. Acho que é até um tema pouco explorado. Inclusive, a medicina nuclear, né, está ajudando, pode ser uma ferramenta para casos de epilepsia que necessitam de cirurgia. O senhor pode trazer, explicar aqui para o nosso ouvinte, de forma mais clara, como é que funciona a medicina nuclear e de que forma ela pode ser usada nesses casos de epilepsia?
Claro, então, prazer, Eduardo, falar contigo, prazer conversar com o Luciano também. Vamos começar do básico. Acho que a gente precisa trazer o que é epilepsia. Não é uma crise convulsiva isolada. Isso a gente precisa deixar bem claro para as pessoas. Às vezes tem uma criança que tem uma crise convulsiva basicamente por febre, que é muito comum a gente ouvir relatos, e isso não caracteriza um paciente que seja um paciente portador de epilepsia. Então, o paciente epilético, o paciente de epilepsia, ele tem que ter mais de 2 casos de causa indeterminada. A gente não pode dizer qual é a causa específica, que seria uma causa removível. Então, e aí ele tem essas crises epiléticas. O que que é uma crise epilética? São descargas elétricas descoordenadas pelo cérebro e que acabam trazendo diversos aspectos, diversos sintomas, que podem variar muito, desde uma crise de ausência, que é aquele paciente que parece que some do funcionamento por questão de 5, 10 segundos, até aquela crise mais florida e mais conhecida, que é o paciente que cai no chão, que começa a se debater, que fica com a musculatura toda rígida, começa a babar, às vezes perde urina, perde controle esfincteriano, defeca. Então, esses são o espectro das crises epiléticas. Eles variam, mas varia muito. Tudo isso é crise epilética. Então, e cada crise tem a sua denominação e a sua apresentação. Basicamente, tendo esse diagnóstico, então, que é feito pelo neurologista, tendo o aspecto clínico, a descrição das crises, então o neurologista vai fazer os exames comuns, digamos assim, de diagnóstico de crise epilética, de epilepsia. Basicamente, um eletroencefalograma e alguns exames de imagem que a gente tem como exames mais usuais ou mais comuns, que as pessoas talvez já tenham, estejam mais habituadas a ouvir, que é a ressonância magnética de crânio ou tomografia do crânio, para buscar alguma causa conhecida que poderia ser a causa da epilepsia. Feito esses exames, fez o tratamento, a maioria dos pacientes entra em controle da doença. Então, esses pacientes usam uma medicação, uma droga ou duas drogas. A droga, eu me refiro a medicações. Então, uma ou duas medicações, e aí ele entra em controle e fica muito bem o resto da vida, eventualmente fazendo os controles com o neurologista. Muito raro tem algum escape, tem uma crise ou outra, mas ele vive bem, vive muito tranquilo pro resto da vida. Só que uma parcela pequena, mas uma parcela significativa desses pacientes não consegue controlar com o uso de medicações. E aí que a gente entra como um auxiliar diagnóstico. A medicina nuclear, ela entra como mais uma ferramenta para diagnosticar, para tentar entender exatamente onde está esse foco epileptogênico, que a gente chama, que é o foco que dá o início da crise convulsiva. Por que que isso é importante? Porque esses pacientes que não controlam com uma, duas, três drogas medicamentosas, eles eventualmente vão partir para um tratamento cirúrgico. Então é abrir o cérebro, abrir o crânio e tirar um pedaço do cérebro do paciente, que seja o pedaço que tenha o foco epilético. E aí, então, a gente precisa ter certeza do que a gente está falando. Então, o neurologista, o neurocirurgião precisam ter o maior conhecimento possível da anatomia, da área específica que precisa ser retirada, para que isso não seja um outro problema. Eu preciso, então, pensar em curar esse paciente sem criar outros problemas, tirando um pedaço que não deveria ser tirado do cérebro. Então, esse é o nosso papel, é dizer qual é a área específica que tem que é esse foco epileptogênico nesses casos de difícil manejo. Então, essa é a nossa participação.
Doutor Diego,
para quem não conhece medicina nuclear, e aí eu acho que a gente está falando, 99% das pessoas nunca ouviram falar, ou pelo menos tem pouco conhecimento de medicina nuclear. Medicina nuclear é parente da radiologia. Então a gente é parente da tomografia, é parente da ressonância, mas é um pouquinho diferente. A gente, em vez de um equipamento emitir uma radiação e fazer uma imagem, uma foto do cérebro, no caso neurológico, a gente injeta uma substância, essa substância chega no cérebro, seja pelo fluxo sanguíneo ou nos mostra como é que o cérebro está funcionando, como é que ele está consumindo energia, e o nosso equipamento ele faz a foto desse cérebro funcionando. Então essa é a diferença, a gente tem um cérebro em funcionamento. E aí a gente tem algumas modalidades diagnósticas de medicina nuclear para poder fazer esse auxílio no manejo da epilepsia. De forma inicial, a gente tem a perfusão cerebral. A gente pode fazer, então, injetar uma substância no paciente que vai ser carregada pelo sangue. Então, o nosso cérebro é banhado em sangue, nas artérias específicas. A gente injeta uma substância que vai marcar a perfusão. Como é que esse sangue chega no cérebro? E aí eu faço posso fazer em dois momentos esse exame. No paciente que está tendo crise, então ele precisa ser um paciente que está em controle médico no momento, então precisa ter uma equipe que saiba, que conheça a crise do paciente, que saiba como é que é a crise. Então vamos dizer, o paciente João está deitado na maca e eu conheço as crises dele. Então eu tenho o material todo pronto, preparadinho, e quando alguém me diz, essa é a crise, está começando, a gente injeta o material. Dá um tempo, em torno de uma hora, e a crise, logicamente, termina. Ela é autolimitada na maioria das vezes. Ela termina e a gente faz a imagem, e aí a gente tem uma imagem do período ictal, que a gente chama, que é o período da crise. E a gente faz também uma imagem do período interictal. Então, o paciente está em repouso, sem crise nenhuma, e a gente injeta o material. E aí a gente faz a outra imagem. E aí a gente consegue fazer uma comparação de uma e de outra, buscando então uma diferença de perfusão sanguínea. Como é que o sangue chega diferente numa área específica, pensando então sempre a gente imaginando, e isso é a lógica por trás do assunto, é que no período da crise a gente tenha mais sangue chegando naquela área de epilepsia, então no foco epileptogênico. Então a gente vê uma área que brilha mais.
Doutor Diego.
Esse é um exame que ajuda muito.
Doutor Diego.
E um exame... Diga.
Desculpe, é que o senhor começou a relatar, era só para deixar claro, a medicina nuclear, como o senhor falou, até se eu estiver errado me corrija, por favor, é o que seria hoje a cintilografia, não é isso? E tem um tratamento também. Eu queria saber se a medicina nuclear, ela só está disponível hoje em grandes centros médicos, se já há disponibilidade para o SUS, e de que forma os pacientes, até aqueles que não têm grande poder aquisitivo, podem ter acesso a esse tipo de medicina.
Exato. A medicina nuclear é basicamente a cintilografia, é isso mesmo. Ela está disponível no SUS, a gente tem uma lista ampla de procedimentos que estão determinados que o SUS faz, a gente tem uma lista. Cintilografia de perfusão cerebral para esse exame é um exame um pouquinho mais chatinho de conseguir pelo SUS, mas alguns centros fazem sim pelo SUS. E a gente tem um pouco ruim distribuição da medicina nuclear. Ela basicamente está lotada em grandes centros, por questão de acesso ao material. Como é um material radioativo, a gente não tem, ele não consegue chegar em muitas cidades muito pequenas. Então, ele normalmente fica localizado em capitais ou em grandes cidades, em grandes centros, onde tenha um acesso fácil e um volume grande de pacientes. Muitas vezes o paciente da medicina nuclear precisa se deslocar, sim, da sua cidade para um centro maior para fazer os exames.
O senhor tratou muito da parte de epilepsia. Que outras doenças podem ser tratadas a partir da medicina nuclear, doutor Diego?
Claro, do ponto de vista de neurológico, a gente tem o exame para avaliação de doença de Alzheimer, demência frontotemporal, afasia, que é a doença que atingiu o Bruce Willis, se não me engano, que ficou a demência frontotemporal, diagnóstico recente, começou a ser falado. E a gente tem outros diversos exames que não são neurológicos necessariamente, mas avaliação cardíaca, avaliação de doenças oncológicas, então cânceres, a gente consegue fazer imagens para localizar o câncer e dizer se esse câncer saiu do foco principal de doença e foi para outros lugares, então as metástases, a gente procura por metástases ósseas, por metástases em outros órgãos do corpo, para ajudar o médico clínico, oncologista, cirurgião a planejar o tratamento da melhor forma possível.
Doutor Diego, era só para complementar, que o senhor tinha feito uma comparação aí com a radioterapia, né?
Exatamente.
Eu queria saber se também é feita essa medicina nuclear, ela é feita também em etapas, são sessões, e como é que é a atuação disso no organismo?
Claro, não, desculpa, a comparação é com a radiologia, um exame de imagem.
Para deixar mais.
A gente também tem alguma semelhança em alguns aspectos de tratamento. A gente trata algumas doenças com material radioativo e também é basicamente tipo a radioterapia, como se fossem em sessões. Só que diferente da radioterapia, que é todo dia, 30 sessões de segunda a sexta, e vem faz 5, 6 semanas, as nossas sessões elas são uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Vem, injeta o material, ele fica circulando no corpo e depois ele é eliminado sem maiores riscos ou problemas. Então, elas são sessões mais separadas, digamos assim.
Então, para deixar bem claro, as principais diferenças entre a medicina nuclear e a radiologia convencional?
Entre a radiologia convencional, o equipamento vai emitir uma radiação, vai atravessar o paciente e vai fazer uma foto daquele paciente. Na medicina nuclear, eu injeto o material, esse material vai se concentrar onde eu quero que ele se concentre para fazer o exame e vai me mostrar o órgão em funcionamento.
Doutor Diego, o senhor falou agora há pouco em câncer e em metástase. O tratamento feito com a medicina nuclear, ela vai extirpar, cancelar, eu não sei nem qual seria a palavra, o câncer, o tumor, vai haver uma regressão? Como é que funciona isso para esse tratamento de câncer?
A gente tem algumas doenças, basicamente câncer de próstata, tumores neuroendócrinos, que é um tumor um pouquinho mais raro, que a gente trata com material de medicina nuclear e eles têm se mostrado... tem aumentado a chance do tempo do paciente viver, então a gente aumenta de sobrevida, que a gente chama. Esse paciente que trata com a nossa medicação, ele vai viver mais tempo com maior qualidade de vida. Então a gente, quando trata um paciente metastático, a gente dificilmente fala em cura, exceto por algumas poucas doenças de câncer, mas a gente consegue prolongar um pouquinho mais a vida desse paciente, a gente consegue melhorar a qualidade dele, dizer que ele, fazer com que ele sofra menos e viva mais. Isso a gente tem conseguido fazer com algumas medicações de medicina nuclear para câncer de próstata e tumor neuroendócrino, basicamente.
Tem efeitos colaterais, como por exemplo a quimioterapia, cai o cabelo, a pessoa fica com a imunidade baixa? Aqui na medicina nuclear tem algum efeito colateral também?
Tem. Os efeitos colaterais são muito mais laboratoriais, então a gente tem um pouco de queda de imunidade, o paciente pode ficar com uma anemia causada pela medicina nuclear, e isso vai ser revertido em poucas semanas, a medula volta a produzir. Não, e alguns pacientes têm diarreia, têm vômito, dependendo do tratamento, e é por um período controlado também, período curto. Não tem queda de cabelo. A queda de cabelo felizmente não é um dos problemas nossos, assim. A gente não tem esse aspecto do nosso tratamento.
O senhor recomendaria, então, hoje um tratamento nessas condições, porque é uma doença muito violenta, invasiva, principalmente, o senhor falou de epilepsia, falou de câncer, são doenças que são evolutivas, né? Seria hoje o principal recurso para um paciente desse tipo de patologia?
E complementando a pergunta do Luciano, questiono para o senhor se realmente a medicina nuclear é o futuro para pacientes com esses tipos de problemas, principalmente no caso de epilepsia.
Uhum. Claro, para epilepsia a gente tem um poder de ajudar o médico cirurgião muito grande, o neurocirurgião, a definir qual é a área que tem que ser mexida no cérebro para curar esse paciente, ou melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Então tem um benefício muito importante, é um exame de imagem, a gente não vai tratar com a medicina nuclear, mas a gente vai fazer o diagnóstico, vai dizer, mexe naquela região X que é ali que tem que ser mexido. Para câncer de próstata, basicamente, e outros tipos de tumores, a gente entra como um outro auxiliar de tratamento, tanto de diagnóstico para fazer procura de metástases, mas um auxiliar de tratamento. Então, o paciente que já fez quimioterapia, que já fez bloqueio hormonal, que é um tipo de tratamento, ele vai se submeter ao nosso tratamento também, e aí é um oncologista que faz a definição de em que momento encaminhar esse paciente para o tratamento da medicina nuclear, e vai ter um benefício muito evidente também de qualidade de vida, de qualidade de aumento de sobrevida.
Doutor Diego, quando o senhor...
Chamando isso de medicina personalizada, ele é uma medicina personalizada, porque a gente vai tratar basicamente a doença específica do paciente. Se ele tem um comportamento específico, a gente trata e ela melhora muito, muito personalizada. É o futuro da personalização da medicina, sim.
Eu ia questionar para a senhora, que o senhor falou do exame, é basicamente um scan, né, do corpo, né? Mas é do organismo de forma inteira, ou vocês vão num ponto específico? Ah, eu estou sentindo algo aqui na região do abdômen, vai só ali, ou é o organismo inteiro para saber se tem reflexo em algum outro órgão?
Depende de qual exame de qual área que a gente está procurando. Para epilepsia, a gente faz só do cérebro. A gente está procurando só a doença no cérebro. Certo. Quando a gente está fazendo um scan, um PET scan do corpo inteiro, para um paciente que tem qualquer tipo de mama, uma mulher que tem câncer de mama, então a gente procura no corpo inteiro se esse câncer de mama se alastrou dali. Então a gente faz ou um PET scan do corpo inteiro, então da cabeça até metade das coxas, ou a gente faz uma cintilografia óssea, que é um exame mais simples, mas que também traz muitas informações para metástase óssea, que também aí é da pontinha da cabeça até a ponta dos pés, procurando o corpo inteiro, a gente vai buscar um foco de doença secundária, a gente vai buscar se tem outras doenças ali.
Doutor Diego, só para ter uma noção, já devido à tecnologia utilizada, à expertise, à especialidade, um exame desse ainda é muito caro? Custa em torno de quanto? Quem tem acesso a isso?
O PET-CT, por exemplo, que é o exame mais moderno da medicina nuclear, ele é um exame que tem algumas indicações pelo SUS, que o paciente consegue fazer pelo SUS, sim, especialmente paciente de linfoma, paciente de câncer de pulmão em alguns casos, e câncer de intestino em outros casos. Então ele faz pelo SUS, sem custo nenhum extra para o paciente. Os planos de saúde cobrem alguns outros tipos de doença também, então tem uma gama um pouquinho maior que o paciente consegue fazer sem ter que desembolsar do próprio bolso. E algumas doenças não estão ainda cobertas pelos planos de saúde e ainda não pelo SUS, e o paciente tem que pagar. E aí esse exame é um exame, o PET scan, o PET CT, que é o mais caro, por exemplo, ele é um valor alto. Eu não entraria em valores específicos, mas ele é um valor alto. Ele não posso dizer que seja um exame barato. A gente tem que ter noção do que a gente está oferecendo para o nosso paciente. É um exame que pode ser um pouco difícil de muitas pessoas pagarem.
É, justamente essa era a pergunta de um dos nossos ouvintes aqui, se o tratamento da medicina nuclear era atendido pelo SUS.
É, quanto maior especialidade, maior tecnologia, mais caro vai ser o tratamento, né?
Exato. Algumas indicações a gente consegue fazer pelo SUS, outras ainda não, apesar do trabalho que a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear tem feito para a gente melhorar esse acesso dos pacientes para o SUS e para os planos de saúde, a gente ainda tem tido uma dificuldade. A gente está trabalhando todos os meses nesse trabalho.
Ah, então, o senhor é o secretário, né, da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, no caso, vem buscando implementar cada vez mais esse tratamento de forma gratuita para a população?
Exato. Esse é o trabalho basicamente da sociedade, é educação. Então a gente educar nossos médicos e a nossa população a fazer os exames e fortalecer a especialidade significa fazer com que mais pessoas possam ser capazes de acessar a especialidade,
então, popularizar, né,
a medicina nuclear. E isso significa fazer com que o governo entenda a importância disso, aumentar o acesso dos pacientes ao SUS, do SUS para esses exames, aumentar o acesso dos pacientes de plano de saúde suplementar para esses exames. Então a gente trabalha com esse foco, assim, não adianta a gente imaginar que todo mundo vai ter dinheiro para fazer todos os exames particulares, porque a gente sabe que não é a realidade. Então a gente precisa, e a gente trabalha fortemente nisso, de aumentar o acesso das pessoas a isso.
Doutor Diego, dá para mensurar mais ou menos o que potencializa esse tipo de exame, em que aumenta a possibilidade de identificação e tratamento e cura de um paciente? Em quantos por cento isso aumenta com esse tipo, com essa modalidade de exame e tratamento que o senhor discriminou?
Claro. Para epilepsia, por exemplo, a gente entende que mais ou menos 30% dos pacientes podem ter dificuldade em acessar e tratar com medicamentos simples. Então, talvez 30%, um pouco menos por cento desses pacientes vão se beneficiar de algum tipo de diagnóstico por imagem complementar, e entraria a medicina nuclear. Para PET scan, então PET CT, avaliação de cânceres, então a gente tem algumas doenças que a gente consegue mudar em 30%, 40% a modalidade de tratamento. O paciente vai no consultório e tem um plano X de tratamento. Ele faz o exame de imagem, e esse exame de imagem mostra uma doença que é diferente do que o clínico tinha acesso, que ele sabia que tinha doença. Então, como ele planejava um tratamento X, quando ele tem uma doença na frente dele com a imagem que é diferente do que ele imaginava, ele precisa mudar esse tratamento.
Dá um diagnóstico mais preciso, né?
Exatamente, às vezes, ou não necessariamente mais, às vezes a doença é mais agressiva, mas o tratamento que a gente planejava antes, que era uma cirurgia, não vai adiantar mais. Então a gente peso de aumentar a cirurgia, às vezes até tira o paciente da cirurgia e já encaminha direto para uma quimioterapia ou para uma radioterapia para tratar adequadamente. A gente diz que a gente não faz tratamento sem benefício. Então a gente consegue mudar em 30, 40% dos casos de câncer de próstata. A gente tem mudança de tratamento baseado no exame de imagem.
Tá certo, doutor Diego Brofman, gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade, essa entrevista, esse bate-papo, inclusive esclarecer dúvidas tanto da epilepsia quanto também na medicina nuclear para os nossos ouvintes.